última reunião. E talvez a última pregação. Tenha isso em mente. Eu posso ter, ou qualquer um aqui pode ter um ataque cardíaco, ou o Senhor pode vir buscar todo aquele que crê. E se você está aqui hoje e ainda não tenha Jesus como Senhor de sua vida, vai ser anunciada o Evangelho, ou boas notícias. Anunciado o Evangelho significa boas notícias, boas novas, como nós cantamos, novas alegres. Então agora nós vamos dar graças, orar, para que o Senhor possa dar entendimento de algo que Ele tem em Sua Palavra e que isso possa realmente tocar o seu coração como nunca antes. Não por causa daquele que está falando, mas por causa da palavra que está sendo dita. Então nós vamos pedir para que o Senhor mesmo abra o seu ouvido, o meu ouvido, para nós ouvirmos, não vozes humanas, mas a voz de Deus em sua palavra. Podemos então orar? Pensando então essa última reunião, passamos aqui esses dias, pela graça de Deus, momentos de muita alegria e de comunhão também uns com os outros, e mais precioso ainda, que nós tivemos esses dias para ouvirmos algo da palavra de Deus, que é rica e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E Deus conhece cada coração aqui, não somente a aparência, aquilo que nós aparentamos ser. Deus conhece exatamente cada um que está aqui essa noite. E Ele sabe perfeitamente qual é a sua condição. E aqui nesse salão, existem duas classes de pessoas. Uma classe que não crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Existem aqueles que vão para o lago de fogo e é muito terrível ter que dizer isso. E aqueles que são salvos por graça, pelos méritos de Cristo, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de uma pessoa que foi até o fim para manifestar o amor de Deus e o amor para com cada pecador. Tem um versículo em Apocalipse, o último livro, o último capítulo, último livro da Bíblia, último capítulo, 22, versículo 17, o final do versículo, a segunda parte. Fala assim: vem. Isso é Deus falando para você aqui essa noite. Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pode ser que exista alguém aqui, ou todos, que estejam sedentos. Você pode estar aqui com sede, independente da idade. E Deus pode ter uma palavra que pode satisfazer não somente o seu intelecto, mas pode satisfazer as necessidades do seu coração. Então ele está falando assim, terminando no último livro da Bíblia, ele está falando assim: vem, O que está impedindo você de vir? Você está com sede? Não tem que pagar. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Não pagar com dinheiro, não pagar com obras, obras de caridade. É de graça. E essa, como nós cantamos, né? Novas alegres. Por que que são novas alegres? Se nós sabemos, né, como foi falado, se existe uma classe de pessoas hoje que vai para o lago de fogo por não crer em algo que já foi feito pelo Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, numa cruz, o pior lugar. Lembram? Alguém escreveu em algum lugar dizendo que no final da Segunda Guerra houve um julgamento numa cidade chamada Nuremberg. E esses criminosos de guerra, né, os que tinham começado, eram os nazistas, eles... foi determinado que eles seriam, principalmente os líderes, enforcados. Então, as mulheres, as esposas que tinham esses maridos que iam ser enforcados por coisas terríveis que eles fizeram ou consentiram naquilo que foi feito, atrocidades, coisas terríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, as esposas falaram assim: não, nós não... não façam isso com eles, não enforque, mas que eles sejam fuzilados. Eu, para mim, eu não entendia muito bem isso, até ouvi sobre isso. Porque a morte por enforcamento era algo muito terrível, muito degradante. Então, as esposas falaram: não deixe que eles morram enforcados. Eles já são, segundo as esposas, eles estão sendo condenados injustamente, eles só estavam recebendo ordens. E no fim eles acabaram sendo enforcados. Mas quando eu falo que o Senhor Jesus consumou uma obra, ele consumou uma obra que glorificou a Deus numa cruz. Nós lemos aqui esses dias que ele foi obediente até a morte, e depois é dito assim: morte de cruz. O preço estabelecido por Deus foi um preço alto. Então hoje Deus está satisfeito, e nós podemos cantar dessas novas notícias alegres, dessas notícias alegres. Essa pessoa que está falando assim: ó, os meus pecados são perdoados. Então eu posso aqui estar sentado aqui: ah, mas então significa que eu, até agora eu fui uma pessoa tão ruim? Você está dizendo que se eu crer no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou uma pessoa salva? Sem ter que fazer nada? Mas isso não é injusto? O Senhor sofreu na cruz por você, para que Deus fosse glorificado. E Deus agora pode falar assim: satisfeito com o que foi feito na cruz por esse homem. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele era um homem. Então, ele, homem, na cruz, satisfazendo Deus, Deus agora pode chamar um injusto de justo. Sem deixar de ser justo, Deus pode falar assim para um injusto: justo. Ele está de braços abertos. Então, esse evangelho, essas boas notícias, é para aquele que sabe que O salário do pecado é a morte. E se você não sabe, como descendente de Adão, você é um pecador, saiba ainda que o salário do pecado é a morte. Vamos ler esse versículo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ele fala: porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não para aí. Então nós estamos lendo em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aqueles que criam e moravam em Roma. No capítulo 6, versículo 23, ele está falando assim: o salário do pecado é a morte. Mas ele não para aí. Ele fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito, um dom. Eu tenho esse livro aqui. Esse livro é a palavra de Deus. E eu posso dar a alguém. Isso é um dom. Estou dando. Deus pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, o Filho Eterno de Deus. Ele se fez carne, lembra? Ele existia antes, não como homem, mas ele era o Verbo ou a Palavra. E esse homem, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus pegou esse homem, enviou esse homem, e ele vai provar o seu amor, porque a palavra fala assim: Deus amou ao mundo, e esse mundo aqui não é o universo, nem tampouco o curso desse mundo, que jaz no maligno. Esse mundo é você, são as pessoas. E você está aqui essa noite, e eu posso colocar assim: se eu chamo Francisco, eu posso dizer assim: Deus amou o Francisco de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que ele está querendo dar para você? O que mais ele poderia fazer por você, por mim? Deus não tinha mais o que dar. Ele não podia dar mais. Nós ouvimos esses dias aqui da grandiosidade de Deus, que não tem começo e não tem fim. Ele é eterno. Nós não entendemos isso. Esse Deus grandioso não tinha mais para dar para você. E detalhe, ele não queria dar menos. Ele não tinha mais para dar e não queria dar menos. Esse é o coração de Deus. É esse Deus que está com os braços abertos falando assim: vem, está com sede? Vem. Ah, mas eu não fiz ainda, eu não ajudei os pobres na rua. O Senhor Jesus consumou essa obra que deixou Deus satisfeito. Eu não estou falando que é errado, não. Nós cuidarmos das pessoas que necessitam. Nós devemos fazer isso, até moralmente. Mas não é isso que vai fazer com que o seu caminho mude. O Senhor Jesus fala assim: eu sou o caminho. Está buscando um caminho para a sua vida? O Senhor Jesus está falando assim: eu sou o caminho. Ah, mas eu não sei se eu vou. Fale agora, agora, não é amanhã, independente da idade. Fale agora com Ele. Não precisa, ninguém precisa ouvir. Senhor, eu quero crer. Eu não sei o que, que acontece. Eu sei que está acontecendo algo em mim e eu quero a Ti. Eu sou o caminho, Senhor Jesus fala. Está buscando um caminho para a sua vida? Está percebendo que esse mundo aqui é um mundo mau? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quer vir ao Pai? Esse é o caminho. Não há outro. Eu sei, muitas vezes a gente aprende que existem pessoas que foram boas, que fizeram milagres, são chamados santos. E alguns deles realmente, verdadeiramente, creram no Senhor Jesus. São chamados santos realmente. E muitos de nós aprendemos no passado que nós devíamos nos dirigir a determinado santo ou mesmo a uma pessoa muito importante para o Senhor Jesus, que gerou do seu ventre. Ele, pelo Espírito Santo, foi gerado e do seu ventre saiu, nasceu o Filho de Deus. Sem dizer, claro, que essa pessoa não era uma deusa, a mãe do Senhor Jesus. Mas sem dúvida nenhuma, vai estar na presença do Senhor Jesus. Mas então nós vamos diretamente a Ele. Ele é o caminho. Então, o que, que nós estamos vendo? Somos pecadores, o que nos espera é o lago de fogo, necessitamos de um Salvador. E eu vou falar com todas as letras bem devagar aqui. O Salvador é Jesus Cristo. E muitos aqui podem chamar de Senhor. Devem chamar de Senhor. Obrigado-me. Então, esse homem veio aqui nesse mundo. A Bíblia mostra então o que nós merecemos por nossos pecados é a morte. Então, quer dizer, existe esse salário, mas ele é o dom gratuito de Deus, disponível. Está aqui. Eu posso... A palavra fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom gratuito é o Senhor Jesus. Então, nada porque eu venha fazer. O dom gratuito não exige nada em troca, nem pré-condições. Ah, esse eu, olha... Às vezes eu posso ter algum problema, tenho algum hábito, algum vício. Eu posso estar aqui, ninguém sabe, estou com vício. E eu posso ter algo no meu coração, falando assim: eu vou resolver esse assunto primeiro, e quando eu parar de fazer isso que eu estou fazendo, que eu não consigo, e daí eu vou começar a seguir o Senhor Jesus. Não existe pré-condição. É tal como estás, do jeito que eu estou, eu posso ir até Ele. Então, não é por pré-condições, nem por merecimento. Então, a vida eterna, isso que Deus está oferecendo, é algo gratuito. É um presente dado por Deus, por intermédio desse Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz e derramou seu sangue, satisfazendo Deus, porque sem sangue não há remissão de pecados. Ele tinha que entregar a sua vida para que você pudesse estar na presença de Deus. Um salmo fala assim, e o Senhor fala isso na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele era santo. Deus tinha que desamparar o Senhor Jesus na cruz para poder agora, de graça, amparar você. Então o convite, por que é Novas Alegres? Porque eu estava indo para o Lago de Fogo e tem uma notícia boa para você e para mim. Eu posso crer no Senhor Jesus e não somente você livre desse estado, desse lago de fogo, desse juízo que paira sobre mim como pecador, sendo um pecador. Não somente isso, o que espera é eu estar na própria presença dele, porque eu falei que eu posso ter um problema de saúde aqui e falecer agora. Você pode fazer, pode acontecer isso com você agora, mas nós não estamos esperando isso. Nós estamos esperando o Senhor Jesus vir buscar aqueles que são seus. E você pode fazer parte desses que são dele. De graça. Por graça. Sem merecimento nenhum. E vamos ler uma situação. Às vezes eu falo, ah, mas o que, que eu posso... Olha a situação em que se encontrava esse homem... Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Olha a situação dessa pessoa. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. É bem assim ali no começo, nos evangelhos. Então, a situação é essa. Tem uma festa entre os judeus. Essa festa era realizada em Jerusalém. O Senhor, então, vai a Jerusalém. E nós vamos ver o que acontecia num determinado momento nessa cidade, num tanque que tem um nome muito sugestivo, Betesda. Então, ele fala assim, versículo 2. Então, capítulo 5, versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Olha só, Betesda significa casa de misericórdia. Então, misericórdia, um dos sentidos é esse. Sabe quando uma pessoa merece algo ruim e Deus não dá? Misericórdia. Eu mereço o lago de fogo e Deus não dá. Quando eu creio no Senhor Jesus. Então, esse tanque chamava Betesda. O que que acontecia nesse tanque? Versículo 3. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos. Eu posso falar assim espiritualmente também, tá? Eu posso falar assim, você pode ser uma pessoa cega. A verdade está diante de você aqui hoje e você naturalmente não consegue enxergar. Coxos. Hoje nós vimos um exemplo de uma pessoa que era coxa, que ele era da descendência real da família de Saul, e Davi, quando assume o reino, ele fala... Ele quer saber se da casa de Saul, que era o rei anterior, existia alguém para ele ser benevolente, usar de beneficência com ele. Por causa de Jonatan, ele tinha feito um pacto com Jonatan. E existia uma pessoa que nós vimos hoje, chamava Mefibosete. Não é que Mefibosete melhorou, ele fez, não. Davi falou assim, vai comer na mesa, na minha mesa, todos os dias agora. Não é que Mefibosete precisou começar a andar. Davi não falou assim para ele, olha, Mefibosete, precisa fazer bem para as pessoas, precisa dar todos os seus bens para os seus empregados, para as pessoas que moram com você. O rei Davi simplesmente fala assim, você vai morar comigo, você vai comer a minha mesa todos os dias. E, num certo sentido, é esse o convite que está sendo feito aqui, essa noite. Então, nesse lugar tinha esses coxos paralíticos, versículo 3, esperando o movimento das águas. Mas o que quer dizer esse movimento das águas? Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, o anjo aparecia, Deus ainda tão misericordiosamente, graciosamente, agindo no meio dessa nação. Então, em Jerusalém, tinha esse tanque, e num determinado tempo, vinha um anjo, descia um anjo e agitava a água. O primeiro que chegasse, que descesse lá, sarava de qualquer enfermidade. Então, a pessoa tinha que ser o primeiro. Então, era exigido algo dessa pessoa para que essa pessoa pudesse receber essa cura. Imagine só, será que tinha a palavra não fala, tá? Mas e se eu fosse bem velhinho? Tivesse com uma doença grave. Pode ser que alguém aqui de nós mesmo agora tenha uma doença grave e o Senhor pode estar cuidando de nós. Nós nem sabemos disso. Quão gratos nós seríamos mais a Ele, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Que maravilhoso se nós pudéssemos desfrutar mais desse amor que tem cuidado de nós. E esse amor que hoje está aqui buscando você. Sem méritos nenhum. Ah, mas eu não consigo andar, eu tenho dor. Minha mãe está com 89 anos. 89? Minha mãe está com 89 anos. E ela está com um pelote atrás do joelho, assim, está difícil dela andar. Então, quando ela senta, precisa ser com calma para ela levantar. E tá, graças a Deus, está fazendo todas as coisas. Então. Mas imagine só. Se ela tivesse com esse pelote atrás, e ela tivesse aqui, é só uma hipótese, tá? É só um exemplo. Imagine, minha mãe nunca ia ser curada. Porque até ela levantar e ir até o tanque, já um monte de gente ia estar na frente dela. Só que aqui vai acontecer uma situação em que um homem, versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Olha só, 38 anos, eu não sei. Deve ter pessoas aqui com menos de 38 anos. Esse homem havia 38 anos que se achava enfermo. E vem o Senhor Jesus. Imagine aquele tanque. Aquela multidão de pessoas esperando, sabendo que podia ter a cura ali, mas exigia dessa pessoa algo, o Senhor Jesus chega até esse homem. Versículo 6. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O Senhor Jesus sabendo que estava nesse estado. O Senhor Jesus sabe o seu estado, não somente de saúde física. Ele sabe o que se passa no seu coração. E atenção, o Senhor Jesus sabe o que se passa dentro de você, dentro de cada um aqui. Ele sabe exatamente aquilo que é aparência e aquilo que é real. E ele faz essa pergunta aqui: queres ficar são? E olha a pergunta que eu vou fazer aqui essa noite. Claro que eu não sou o Senhor Jesus, né? Mas eu posso fazer assim essa pergunta: queres ficar são? Ou você prefere ficar? Imagine, 38 anos. É uma pergunta, eu falo, puxa vida. Poderia até acontecer coisa pior, porque o Senhor Jesus... nós vamos ver que o estado físico é menos importante do que o estado pecaminoso. Você pode estar, às vezes você pode estar doente, sem andar, e estar na presença dele, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus vai estar na presença dele com um corpo transformado. E aqueles que passaram dessa vida e creram no Senhor Jesus no último instante estão esperando a ressurreição dos seus corpos e estão nesse ambiente de gozo. Pode ser que você tenha perdido alguém. Deus sabe exatamente a sua situação. E ele está perguntando assim: queres ficar são? O enfermo responde, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, quando a água é agitada, que me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele era paralítico. O Senhor Jesus fala assim, ele não vai falar para ele: olha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que mudar isso, a partir de hoje você... Ele fala simplesmente isso. Versículo 8, Jesus disse-lhe, o Senhor perguntou: queres ficar são? Ele falou assim: ah, não tenho quem me leve. O Senhor Jesus fala assim, versículo 8. Disse, o Senhor Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Não falou assim, toma a tua cama e fale. Não falou assim, toma a tua cama e faça. Ele falou assim, toma a tua cama e anda. Sabe o que aconteceu? Será que esse que tinha esse problema, esse paralítico, será que ele teve que ir fazer, na época, não sei se existia coisas como agora, mas foi fazer fisioterapia para depois passar um tempo e a musculatura dele melhorar para depois ele conseguir levantar? Foi isso que aconteceu? Palavra de Deus, Deus Filho falando assim para você hoje: queres ficar são? Toma tua cama e anda. Em outras palavras, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua vida ao Senhor. Não é levantar da cadeira, a partir do momento que eu levantar, a hora que eu sair lá fora, daí sim eu vou ver. Não, ele está falando assim, toma tua cama e anda. É aqui e agora. Eu não preciso levantar, não importa a idade que eu tenho. Se você está com sede, é uma sede produzida por ele. Se você está aqui, esperando receber algo do céu, e esse algo é a salvação, a vida eterna, é agora. Nós não vamos levantar dessa cadeira, nem sair por aquela porta, sem dizer assim, diante dele, não precisa dar testemunho, não. Eu vou falar assim, eu creio, eu quero andar, Senhor. E sabe o que aconteceu? Versículo 7, para nós finalizarmos com isso. Versículo 7, logo, quer dizer, esse logo aqui aparece, mas em outra língua a gente vê assim, que é imediatamente. Então fala assim, versículo 9, imediatamente aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Imediatamente. O que nós estamos falando não é algo para deixar para depois, vai acontecer depois, não. Aquele que crê tem a vida eterna. Vamos ler um versículo em João, capítulo 3, versículo 36. Volta um pouquinho, algumas páginas. Eu posso falar assim, no versículo 35, 3:35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Esse Filho é o Senhor Jesus. Versículo 36, bastante atenção agora, que é o último versículo que nós vamos ler. 36, aquele que tem, que crê no Filho, tem a vida eterna. Minha pergunta para você vai ser bem clara. Você tem a vida eterna? Uma vez a gente estava numa cidade, uns 15 anos atrás, e o pai de um irmão tinha interessado, o irmão tinha passado para a presença do Senhor, tinha alguns outros irmãos, nós fomos visitar o pai, e um irmão perguntou para o pai desse irmão, que estava na presença do Senhor, ele falou assim, você tem a vida eterna? O pai falou, eu não sei, eu tenho que esperar, vou chegar lá na hora, de estar na presença de Deus, ele vai pegar tudo que eu fiz, as minhas obras, pôr numa balança, não sei se eu fiz mais bem do que mal, e daí ele leu esse versículo aqui. Ele falou assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Pergunta feita para você aqui essa noite é, você tem a vida eterna? Jovens, crianças, prestem bastante atenção nisso. Prestem bastante atenção. A pergunta é, você tem a vida eterna? Por quê? Porque aquele que crê no Filho... Quem é o Filho? O Senhor Jesus. Tem a vida eterna. Mas, ao outro lado agora, esse aqui é muito triste. Mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida. Olha o que, que te espera se você não crê no Senhor Jesus. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando o Senhor Jesus falou para esse homem, voltando lá para João 5, né? Ele fala, levanta, versículo 8, levanta-te, toma a tua cama e anda. Esse homem, imediatamente, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E é isso que eu queria deixar para cada um de nós aqui essa noite. Ele está satisfeito, Deus está satisfeito. Ele está falando assim, Ele quer você, não existe mais nada que Ele possa fazer. Ele está dando tudo para você, não está retendo nada. Ele deu o seu Filho, o Senhor Jesus, porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Acabamos de ouvir que você é um pecador. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e todo aquele que crê é salvo pelos méritos desse homem que foi até a cruz, sofreu muito nas mãos dos homens e nas mãos de Deus, foi desamparado por Deus, para que hoje ele possa falar assim, vem, não tem preço. Espero que você não fique insensível diante desse chamado, diante da palavra de Deus, dizendo: aquele que vem a mim, o Senhor Jesus diz, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu não sei o seu passado. O Senhor Jesus sabe cada ato, cada coisa que você fez errado. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele está de braços abertos, esperando você. Podemos dar graças?